Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um Minipod no ar, e hoje estamos, Thiago, a um passo do Minipod 200. Agora você imaginaria, sinceramente, cara, naqueles tempos lá do Desconstruindo, que a gente gravava um programa por ano, tu imaginava que a gente chegaria tão longe, cara? Fala a verdade.
Cara, na verdade eu não imaginava, e o que eu acho muito foda, cara, é 200 mesmo, cara, é 200 e é 200 semanas,
próximo,
né, Dudu?
O próximo,
porque
não hoje,
é
né?
O próximo, hoje é um 199, né, cara? Isso. Tá quase. Mas que na verdade, Dudu, é assim, a gente, toda semana, cara, a gente não falhou uma semana, nenhuma, nem Natal,
Ano Novo, Carnaval.
Exato, cara, a gente fez questão de, pô, quando ia até alguma coisa, tu já viajou pra fora, né, Dudu? A gente fez uma gravação de vários de uma vez. Cara, foi muito... isso é um bagulho que tá sendo muito legal de fazer, cara.
Isso, cara, com certeza. E, Thiago, olha, eu vou te falar, cara, a gente tem trazido aí pro nosso... Com o apoio de toda a comunidade, toda a confraria, na verdade, a gente tem criado coisas muito bacanas aqui. E uma dessas coisas que a gente tem muito orgulho é o nosso já tradicional concurso de sinopse, né, que a gente prometeu que hoje divulgaríamos o resultado, não é isso, cara?
É verdade, hoje saiu o resultado do... E que não foi nada fácil, né, cara?
Exato.
Vou te falar que dessa vez foi bem complicado, cara.
Você que tá nervoso aí, tá meio, né, a pessoa fica apreensiva, é só clicar no link aqui no descritivo deste áudio, nas plataformas também vai ter um link no meu site, onde tá tudo explicadinho. Nesse link tem a sinopse e tudo, né, tem a sinopse vencedora e tal, então pode clicar lá, mas vamos com a gente aqui. Eu quero dizer o seguinte, Thiago, o que eu quero falar pra essa galera é que a gente selecionou 10 semifinalistas, na verdade, né? E depois 3 finalistas e o grande vencedor, não é isso? Agora,
exatamente.
O que eu quero falar é o seguinte, cara. A gente aqui tem essa missão de sempre estimular a galera a continuar escrevendo, a continuar lendo, a continuar participando. E é por isso que eu vou falar um negócio aqui, que eu acho importante, pra galera não ficar, se você não foi um dos que estavam entre os 10 e tal, não ficar desestimulado. A gente implora mesmo que vocês realmente não fiquem tristes, não fiquem desestimulados. E vou te falar com toda sinceridade. O que aconteceu com o nosso concurso de sinopses foi que a gente recebeu muitas e muitas sinopses.
Uhum.
De todas as que a gente recebeu, a gente fez uma seleção inicial e sobraram 40 sinopses. O que eu tenho a dizer sobre isso é que dessas 40, pra você ter uma ideia do trabalho difícil que a gente teve, dessas 40 sinopses, todas tinham potencial pra vencer. Todas.
Uhum.
Então, como é que a gente resolveu isso? A gente teve que, a partir dos 40, cara, todas estavam excelentes. Então, foi tudo por eliminação. Quer dizer, a gente teve que eliminar, por exemplo, o tamanho, né, cara? Isso é uma coisa importante que eu ia falar também. O que a gente falou, né? O que a gente falou foi o seguinte, ó, a sinopse de um parágrafo, né? O parágrafo, galera, assim, eu tô falando numa boa, assim, pra galera até pensar pra quando tiver outros concursos, né, cara, outras seleções e tal, não necessariamente aqui. Fiquem atentos aos parâmetros que as pessoas colocam. Um parágrafo, né? O parágrafo, ele tem uma estrutura de começo, meio e fim, né? Você mesmo, quando está escrevendo um livro, um texto com vários parágrafos, você sabe, você sente quando aquele parágrafo acaba e começa o outro, né? Então,
claro.
Então o parágrafo, ele tem um início, meio e fim, ele tem uma estrutura. O parágrafo tem uma estrutura. Então, muitas histórias, né? A gente percebeu que estavam todos num bloco de texto, mas elas tinham vários parágrafos. As pessoas, claro, juntaram, né? Para não ser desclassificado. Mas na realidade aquilo eram vários parágrafos juntos, né? Então isso foi um critério de eliminação. Falou assim, aqui não é um parágrafo, isso aqui são vários que os caras juntaram. Não, ninguém. Tô falando que juntaram por má fé, não é isso. Tô falando assim, mas tô dizendo assim porque a galera, né? Nós somos aqui uma confraria de escritores, então a gente tem que ter noção do que é a estrutura de um parágrafo. Então isso aí a gente já eliminou a partir daí, né? Depois a gente usou aquele critério também de clareza, né? Tem que ficar claro pra gente do que é a história, né? Sobre o que ela é. A apresentação do conflito, que você fala muito, né, Thiago? O protagonista, né? Enfim, critério de objetividade ali, porque por mais que seu livro seja, isso não tem problema, né? Se você quiser fazer um livro assim mais onírico, um livro com uma pegada assim mais artística, tudo bem. A gente não tá julgando isso, né? Mas ainda assim, a sinopse tem que ser objetiva, né? Não dá pra viajar muito, porque a sinopse está explicando sobre o que é aquele livro, né? Você tem que, né, deixa a viagem, né, pro texto. Aí o texto,
pro
pode,
texto, sim, claro.
Pode viajar, né? Então, isso foi um dos critérios que a gente usou e a gente fez essa seleção, chegamos nos 10, né? Enfim, e outra coisa que eu ia falar, por acaso, os 3, né, finalistas aí, eles são membros ativos da confraria. Eu quero falar isso aí, também para não desestimular a galera. Mas assim, eu falo isso de coração aberto, espero que vocês acreditem, porque é verdade. Cara, aqui a gente não usa como critério se o cara é mais próximo da gente, ou se o cara, enfim, é mais distante e tal. Não tem isso. A gente vai pela qualidade, né? Por que eu tô falando isso?
Porque... Até entre os 10 tem gente que nem é tão ativa assim, né, Dudu?
Exatamente, mas eu tô falando isso.
Entre os 10,
é. Perfeito. Eu tô falando isso porque tem muita dessa coisa, né? Porra, o cara vai participar de um concurso, ah, sem testar da panelinha, não vou nem entrar, porque é tudo panelinha. É. Então quero dizer que aqui não tem isso, tá? Assim, né? Claro, vocês podem estar ou
nem
não.
Nem é nosso objetivo, nem tem porquê, né, cara?
Nem tem porquê, o que eu tô te falando. Então, só pra deixar bem claro, tá? Por acaso foram pessoas que a gente conhece, participam de show literário, mas não usamos isso como critério, tá? Enfim, e é isso, Thiago. Vamos lá, o que você quer falar antes, cara? E a gente manda brasa nos nomes aí.
Cara, eu queria só agradecer pra galera que mandou as sinopses. Foram muitas sinopses, realmente. Foi um trabalho complexo, foi difícil da gente chegar nesses 10 e depois chegar nos 3, foi mais difícil ainda. Mas vamos falar, Dudu, então, os semifinalistas, cara. Eu vou falar os 10 nomes. Eu já mandei e-mail pra eles todos, então eles já receberam e-mail, já sabem que estão entre os 10. Mas pra galera toda conhecer, né? Quais foram os que ficaram entre os 10 semifinalistas?
Beleza.
Então vamos lá, Lincoln Couto, Marco Alaman, André Vilcarromeno, Reyves Lorenzoni, Marcelo Biguetti, Ato Silva, Luiz Henrique, Eduardo Gastal, Lucas Ricoy e Gustavo de Mello. Esses foram os 10, Dudu.
E aí, Thiago, então, nesse link aí, né, que a gente tá disponibilizando, tem a sinopse de todos esses aí, correto, Thiago?
Sim, Dudu. E, cara, eu acho legal, realmente, a galera ver a sinopse, que vocês vão ver, cara, é muito difícil, vocês vão ver a nossa dificuldade que é de selecionar, cara, porque são só sinopses muito boas, cara. Essas 10 estão muito, muito boas. Na verdade, as 40 já estavam boas, né, Dudu?
Isso, perfeito, Thiago. Vamos lá, então, quem são os 3 finalistas?
E desses 10, nós temos os 3 finalistas, que são Reyves Lorenzoni, Ato Silva e o Eduardo Gastal.
Muito
esses
bom.
São os 3. Esses 3, eu vou mandar um e-mail e eu vou solicitar que eles me enviem o conto.
Isso.
Do qual a sinopse fazia. A sinopse faz referência a esse conto, né? E para fazer a leitura crítica desses 3 contos.
Perfeito.
E o grande vencedor, Dudu.
Tarará,
o primeiro ganha 50% de desconto, né, cara, no curso Ferramentas e Teorias da Ficção.
Transferível,
que
né?
Que começa agora, né, cara? Semana que vem, na próxima semana, dia 11. Dia 11 de abril começa.
Sim.
É, o grande vencedor é o Ato Silva, cara.
Exato.
Cara, a sinopse dele tá muito boa, cara. Muito boa mesmo.
Vocês vão ver aí no link, né? O Atos participa do nosso show literário, ele fica caladinho, né, cara? Aquela velha história do cara que observa mais e fala menos, né, cara? O cara tá ali sempre observando tudo, né?
É impressionante.
O nosso avatar da sabedoria, né? Nosso avatar da sabedoria, né? Isso aí.
Impressionante como a sinopse dele ficou boa, cara. Muito bem escrita, muito bem redigida, né, cara? Além de ser uma história muito legal, cumprir com todos esses fatores que a gente considera na hora de selecionar a sinopse, e ela tava muito bem redigida, cara. Muito bem escrita. Então, Atos, eu vou entrar em contato contigo também. É transferível, tá? Se você não puder fazer alguma coisa, tal, você pode transferir para algum amigo seu, para algum conhecido, esse 50%. Cara, Dudu, só nos resta a agradecer todo mundo que mandou, né, cara, sinopse, e manteve esse concurso já tradicional aqui do Minipod, cara.
Ano que vem tem mais, Thiago.
Tem mais, tenho certeza. Já vão preparando, já vão pensando nas sinopses, galera.
Isso aí. Beleza. Parabéns.
Dudu, e semana passada foi muito, muito, muito legal, cara, o Chopp Literário, velho.
Cara, eu acho que tá ficando cada mês mais legal, né, cara, porque...
Muito irado, Dudu.
Acho que a galera tá, mesmo os novatos que participam, na verdade, assim, também...
Teve bastante novato dessa vez, né, teve gente que tava primeira vez, assim,
claro,
participando, e foi muito legal, cara.
A gente falou sobre, né, sobre terror gótico, na verdade, literatura gótica, foi muito legal, a gente falou sobre Alan Poe, falamos sobre o Magic Monstro, né, cara, falamos sobre Drácula, Frankenstein, muito legal. Bacana do show literário é que eu tenho aquela fala inicial, depois a galera comenta, e comenta ao vivo e pelo vídeo, né? Se quiser, né? Lógico, né? Então, assim, pô, muita gente, inclusive, discordou de mim, foi excelente, né, cara? Foi muito legal o nosso papo, nossa conversa.
Legal, exato.
Pô, o André Ferrari, ele deu o depoimento dele lá, o testemunho dele lá, que ele foi. Ele mora em Londres, né? E o André foi pra Whitby. Como é que é o nome da cidade? Aquela cidade, não sei, não lembro o nome nas Escócia, onde chega o navio que trouxe o Drácula, né? Então, na história, né? Então, ele contou como é que foi lá, como é que é o navio, ele foi lá onde o lugar onde o Bram Stoker ficou hospedado. Muito bacana, cara. A gente, muito legal. E, ô, Thiago, já temos o nosso show do próximo mês de março, né, Thiago?
Já tá marcado, né, cara? Já tá marcado e já tem uma galera que já reservou o lugar, viu, Dudu?
É isso que eu ia falar. É, se você quiser, né, já, não vou botar o link de novo, porque eu já botei no Minipod anterior, é só vocês procurarem, sem problema. Mas quem quiser participar, vai ser no dia 21 de março, tá? E a gente vai falar sobre lendas arturianas. Falar sobre lendas arturianas à luz do mito, né, da mitologia, da literatura, principalmente, que é o nosso escopo, nosso métier aqui. E também rasparemos um pouco ali o cinema, né, que...
Vamos falar.
Falaremos um pouco, provavelmente falaremos mal do cinema ali, mas tem muita coisa, né, na literatura e na própria mitologia, que quadrinhos, né? Não vou deixar de falar de Camelot 3000 e tal. Então, muito, mas muito bacana, vai ser muito legal. E assim, ter lotado rápido o shopping, galera. Então, vê na sua agenda se você tiver interesse, se você puder, nesse dia 24 de março, uma quinta-feira, sempre entre 8 e 10 da noite, escreva agora, thiagocabelo@oficinaliterária.com, com o subject, shopping de março. Aí o Thiago vai entrar em contato com você, vai explicar como é que faz pra você comprar o ingresso e tal, vai ser bem, bem maneiro. E, cara, tem sido muito, mas muito legal esse encontro, cara. Tem sido, olha, eu vou te falar, a palavra é energizante, cara, porque eu saio do shopping, assim, pô, muito feliz, cara, muito, sabe, tipo assim, cara, muito legal, realmente. Foda, muito,
né?
Muito
legal, cara. Essa troca com a galera é sempre muito legal, né, Dudu? Isso. Então, esse formato tá muito bom, cara, tá muito bom, assim. Tem uma fala inicial ali que é rapidinha, né, Dudu? Sim. E depois é bate-papo com a galera, cara. Isso que eu acho que faz o show ser tão energizante, que a gente falou, sabe? Essa troca com a galera, cara.
Essa fala que eu tenho mais ou menos inicial ali, é pra trazer um pouquinho de conteúdo, mas ao mesmo tempo eu não posso me estender muito, porque o bacana também é a interação com a galera, né? Então, eu acho que esse meio termo tá bom, esse meio do caminho tá legal. A gente aguarda também críticas se o pessoal não gostar, acho que eu tô falando um pouco, tô falando muito. A gente vai ajustando com a... Né?
Ajustando, exatamente. Mas beleza? Foi muito legal, cara. Show de... Beleza, Dudu, lembra a galera também, cara, que os e-mails são editados, né, cara? O que acontece? O Dudu, ele lê, os e-mails chegam na caixa dele, ele lê o e-mail inteiro, claro. Mas para trazer para cá, ele dá uma editada no e-mail, para o e-mail caber aqui, para ter essa duração que a gente tem, mais ou menos de uma hora e pouquinho no máximo. Então tem essa edição para ir direto pro ponto, né? Pra trazer o que interessa de fato para a comunidade. A gente sempre fala isso, né, Dudu? Que os e-mails, eles têm que servir para a comunidade. Então esse é o objetivo. Então, Dudu, fazer só essa parada aí nos e-mails para eles ficarem legais aqui para a gente.
Thiago, então para encerrar aqui nosso recado, eu quero lembrar que a coletânea Brevidades continua, né? Os últimos dias aí no Catarse, né, cara?
Os últimos dias, cara. Ó, tá faltando aí o quê? Uns 10 dias só pra acabar, cara? Isso já aí. Tá quase batendo a meta, mas assim, falta aquele fôlego. Se você não apoiou, apoia, cara. É um projeto muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim.
E além disso...
Eu conheço todos os pontos, né?
E além disso, extremamente em conta, eu só quero lembrar que se você quiser ter o livro físico, que vai ter um montão de contos, inclusive do Raves, que a gente fez o Minipod de Contos. Cara, essa recompensa do livro físico é apenas R$35, cara, que é mais barato que um pedaço de pizza. Então, vamos lá.
É verdade.
Apoiar, né, apoiar, e, né, e não é só por apoiar, né, pra ajudar a galera, mas porque é um material excelente.
Cara, quero só lembrar disso. Sim. Muito conto, muito bom, Dudu. De verdade, assim. Esse eu garanto de verdade.
E vamos lembrar que é o primeiro projeto aqui da Oficina Literária também, do Thiago Cabelo.
Exato,
né?
Exato.
Dei uma vale força pro Cabelo, de novo. Não porque é por ele, mas porque a qualidade é excelente.
Eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
catarse.me/brevidades. Vai lá agora. Beleza, Thiago?
Fechou, Dudu. Vamos pros e-mails então, Dudu.
Vamos nessa, Thiago.
Primeiro e-mail de hoje, Ricardo Michilize. Ele fala assim, ó. Olá, confrades. Tudo na paz? Meu nome é Ricardo Michilize e há tempos acompanho o Minipod no Telegram. Gosto de ouvir os episódios antes de dormir ou durante minhas caminhadas, pois extraio deles bastante informação para compor minha escrita. Tem um livro lançado na Wiclap, que é uma plataforma on demand. Cheguei a tentar editoras, mas o valor de produção e todo o trâmite era inviável. Portanto, a saída foi lançar o livro dessa forma. Minha obra se chama Seus Olhos Brilham Como Estrelas Mortas, e conta a história de um cara que foi rejeitado pela garota que amava. Ele, no entanto, se depara com um vidente que premedita o casamento entre os dois. O personagem parte, então, em uma jornada para reconquistar a garota. Publicar esse trabalho tirou um peso das minhas costas e me estimulou a continuar escrevendo, tanto que o meu segundo livro já está em processo de criação. Dito isso, gostaria de saber qual a opinião dos nobres em relação a essas editoras sob demanda. É uma alternativa para quem não possui condições de arcar com as despesas no mercado editorial? No mais, agradeço a participação e todas as dicas que eventualmente coadunam minha escrita. Vida longa, confrades, Ricardo. E aí, Dudu?
Beleza, primeiramente, Ricardo aí, vamos autorizar ele para colocar, né, se ele quiser colocar aí nos comentários. Nos comentários aí deste Telegram, né? Nos comentários lá desse tanto, pode ser tanto do áudio quanto daquela chamadinha do descritivo que eu coloco. Se quiser colocar o link pra galera conhecer mais sobre o seu livro, aproveita e coloca agora lá, né? Tanto, sei lá, tanto. Escolhe um link aí, não sei se prefere que seja da editora ou, sei lá, o Linktree, que o pessoal tem usado bastante agora, né? Que, enfim, leva pra várias páginas, etc, etc. Legal, cara. Bom, editora sob demanda, né, cara? A gente já falou bastante aqui. É o que eu tô te falando, eu acho que a caminhada, né, que um escritor faz e a carreira de um livro, né, cara, a história de um livro e tal, a trajetória de um livro em si, ela varia muito, cara. É segundo o seu momento de vida e o que pede aquele livro, né, cara. A gente fala muito sobre isso, cara. A minha publicação do Batalha, o primeiro, não foi exatamente on demand, mas foi uma coisa que a gente fez self-publishing, né, que a gente chama, né, quer dizer, uma publicação independente, né. Eu poderia ter lançado talvez pra uma editora menor e tal, enfim. Então, não tem muito caminho das pedras. Eu acho interessante, acho grande mérito dele aí, ele ter tentado alguma coisa, ter colocado aí a banda na rua e ter iniciado essa caminhada, né? E muita gente pensa assim, pô, cara, mas se eu já publiquei pra uma editora sob demanda, eu não vou publicar uma editora sob demanda ou no Wattpad ou independente na Amazon, porque isso vai queimar. Cara, não vai queimar nada, cara. Pelo contrário, as editoras grandes, né, cara, elas, você tem que ser visto pra poder chegar a elas, né? Então, muita gente que já lançou na Amazon, por exemplo, que nem tem papel, né, no caso, o negócio do Kindle, que você pode lançar independente, cara, muitas se o projeto for bem, se o teu livro for bem vendido, bem visto, aí vai atrair a atenção de uma editora, seja pequena ou grande. Então, assim, na verdade, quando ele pergunta aqui se é uma alternativa, é uma alternativa, claro que é, mas é claro que você tem que ver caso a caso. De repente, o teu, sei lá, talvez você prefira fazer uma publicação, vamos dizer assim, só digital e depois ir pro Catarse, sei lá, cara, talvez você prefira publicar para uma editora pequena, talvez você prefira esperar anos, anos, anos para sair para uma editora grande, não sei, né? Enfim, isso não tem regra. Eu acho que é como você se sentir mais à vontade. Nesse caso, que são editoras sob demanda, ninguém perde nada, entendeu, cara? Então não tem estoque, por exemplo, né? Não, a editora não... Eu não sei nem se, às vezes, nem sei se pode chamar de editora, né? Mas as empresas que fazem essa publicação, o livro é por procura, né? Sob demanda, ela só imprime o livro se alguém comprar. Então você compra o livro, ela vai demorar um pouco mais, às vezes até 30 dias, sei lá, imprime o livro e um livro, que seja uma unidade, mandam pra você, né? Isso acaba sendo bem mais caro o livro, mas ninguém perde nada, né? Se o cara comprou, se ele comprou, ele resolveu pagar o preço que foi, e você que é autor, não tá gastando nada, e editor em si, né? Acho que eu tô falando, eu não tenho certeza se pode chamar exatamente de editor, mas também não tô falando pra diminuir, não, assim, é uma questão, né, enfim, só de semântica mesmo. Elas também não perdem nada, porque elas não têm o estoque, elas não investem no estoque pra deixar ali, né? Então não tem problema de encalhar. Então, assim, eu falei pra não falar, pra não dar uma resposta direta, porque não tem essa resposta direta, vai depender da tua situação, do que você quer, do que você procura, do que seus leitores pedem também, entendeu, cara? Tudo isso aí depende muito, né? Thiago, você talvez tenha uma experiência até melhor de hoje em dia do que são editoras sob demanda, né, cara? Que, enfim, o que você pode falar a respeito disso?
Então, Dudu, vamos lá, cara. O que eu acho de editora sob demanda, tá? Eu acho muito legal. Eu, sinceramente, assim, eu acho que é realmente uma opção, como, né, é que se fala? Uma opção pra um autor que tá começando e tal. Qual o problema, o único problema que eu encontro na Wiclap e outras editoras, que na verdade são editoras que, na verdade, são gráficas, né? Que acabam fazendo essa gráfica sob demanda. Ela vai imprimindo e vai mandando e tal. O que que pega pra mim, Dudu? Única coisa. Meu medo é que o cara não faça um bom trabalho editorial no livro, entendeu? entendeu? E aí sim, tu lance um livro que não tá pronto ainda pro mercado. E isso pode contribuir contra a tua carreira até, né?
Sim, claro.
Mas assim, se tu tem um livro que tá bem diagramado, tem uma capa legal, fez uma revisão legal, passou por, não digo leitura crítica, mas tenha passado por leitor beta, eu aconselho leitura crítica, né? Mas se não, passou por leitores betas que apontaram coisas que estão inconsistentes e tal, fez tudo isso, cara, eu acho beleza, seu livro tá pronto, sabe? Tu confia naquilo, beleza. O que eu acho, o problema que eu vejo disso é só isso, sabe? Você lançar um livro prematuro, entendeu?
Sim,
que ele não tá pronto ainda. Que você precisaria ali trabalhar um pouco mais nele e tal. Mas, tirando isso, cara, eu acho que é uma opção ótima, ótima. Conheço vários autores que lançaram pelo WeClap. Tem outras coisas aí de mercado, tá? Que eu não sei se o WeClap coloca na Amazon. A Amazon hoje é uma grande responsável por vendas no mercado editorial, né, cara? Ela é grande canhão aí de vendas. Então, eu não sei se o WeClap consegue botar os livros dela lá.
Uhum.
Mas, assim, mas isso é outra coisa também que eu nem sei para um autor iniciante se é um problema que a gente tem que pensar agora, entendeu?
Sim.
Mas eu acho que minha única ressalva é essa, cara. É o livro estar pronto, ter certeza que o livro está pronto para ir pro mercado.
Beleza, então a partir do que você falou, eu vou dar uma outra dica, né? Que é a seguinte. Galera, que isso, a dica é pro autor, né? Às vezes a gente fica muito empolgado e às vezes troca os pés pelas mãos e é muito precipitado. Então, assim, a gente também não pode ficar paralisado, mas ao mesmo tempo a gente tem que investir na sua obra no sentido de, porra, investir numa boa leitura crítica. Primeiro a leitura beta, né, pros amigos, tá? Depois a leitura crítica. Cara, depois um bom copy desk, depois uma boa revisão. Não é tão caro assim, sabe, cara? Mas assim, tipo, você, mesmo que você tenha uma editora, pô, se tu levar um texto que já tá tinindo, pô, a possibilidade de errar, de passar um outro, né, ainda mais numa editora que não é uma editora também tão grande e tal, é melhor. Então, foi o que você falou. Se o cara pega um texto, enfim, compra o seu livro na Amazon lá, que seja em digital, e aí o texto tem um monte de erro, cara, não só a pessoa não vai continuar, como vai queimar, pô, o teu nome, cara, sabe?
Exato, isso.
Queima mesmo. Teve uma editora que, na verdade, é uma editora de livros físicos. Claro que eu não vou falar o nome, mas é... Pô, cara, o editor me deu um dos livros e tal. Cara, eu abri na primeira página, né, tinha dois erros grotescos. Isso não era erro de vírgula, não, assim. Erros que o autor não deveria cometer. Sabe? Tipo, erro de concordância, de regência, negócio assim, sabe? Pô, aí, cara, na primeira página, dois erros. Pô, esse passou pelo autor, passou pelo copy desk, passou pela revisão. Cara, esses caras são muito incompetentes, cara, sabe? Então,
foda,
não adianta,
né,
você vir me dizer que a história é maneira e tal, sabe? Beleza, todo mundo comete erro, um errinho de vírgula aqui, ou de repente, pô, cara, mas, né, o de digitação, ou até pode cometer um erro, mas, cara, na primeira página, dois erros grotescos, sabe? Pô, isso queima o autor, queima a editora. Meu irmão, eu nunca mais cheguei perto dessa editora, sabe, cara?
É isso.
Então,
é
assim,
isso.
Porque além de tudo, passa uma imagem de desleixo, cara, sabe?
Uhum.
Você comprou, no caso...
E parece que nem fez, parece que, cara, é um respeito com o leitor, cara.
Isso, exatamente.
No caso, boa, é um desrespeito com o leitor.
No caso, eu nem comprei o livro, eu ganhei, mas se você tivesse comprado, se comprou o livro, você dedicou o seu tempo, do seu sábado, digamos assim, pra parar e pra ler, e os caras, porra, sabe, não fazem o básico do básico do básico, entendeu, cara?
Então tem que tomar muito
cuidado com isso, galera, sabe? Então, vale a pena você investir, porra, numa leitura crítica. Eu tô te falando, não troça exorbitante, sabe? Pô, numa revisão, até num copy desk, claro, independente e tal, aí depois você já chega na editora, pô, tinindo, entendeu? E eles vão fazer uma outra revisão, aí a possibilidade de erro reduz muito, né?
Com certeza, não tem nem assim, isso é um bagulho que eu acho que é minha única preocupação, porque de resto, tem a coisa, mas sai mais caro, tá tudo bem, sabe? Mas vale a pena realmente para um autor que não tem uma editora, colocar numa impressão on demand, porque o livro fica um pouco mais caro? Fica. Mas cara, mas vale a pena pro primeiro livro do cara, entendeu?
Claro.
Ganhando mercado, para ser conhecido e tal, eu acho que vale muito a pena sim, cara. Beleza, Dudu?
Beleza.
Vamos pro próximo e-mail então, cara. Anderson dos Santos Costa.
Talvez ele esteja no retiro, hein?
Vai, talvez não, ele estará, certeza.
Estará no retiro, maravilha, porra.
Ele fala assim, ó. Olá, caros Espor e Cabelo. Ouvi a pergunta do Gabriel Vilela no Minipod 174 sobre qual autor sentaríamos para tomar um café. Gostaria de dizer que já fiz isso. Foi o escritor Jorge Luiz Calife, o autor da trilogia Padrões de Contato, da coletânea As Sereias do Espaço, do livro de divulgação científica Como os Astronautas Vão ao Banheiro, entre vários outros, além de ter traduzido toda a série Duna, do Frank Herbert, e Eu, Robô, do Isaac Asimov. Uma curiosidade sobre o Calife. Na década de 70, Arthur C. Clarke, anunciou a sua aposentadoria. Califf então escreveu-lhe uma carta com um conto anexo, 2002, que era uma continuação do clássico 2001. Para sua surpresa, Clarke respondeu, agradeceu pelas ideias e ainda pediu autorização para usar algumas delas que foram aproveitadas no livro 2010, Odyssey 2. Está registrado nos agradecimentos da obra de Clarke. Agradeço ao senhor Jorge Luiz Califf, do Rio de Janeiro, por uma carta que me fez pensar seriamente numa possível continuação. Conheci o senhor Califf em um evento literário em Volta Redonda. Não resisti, além de pedir para ele autografar a sua obra completa, pedi uma cópia do conto 2002. Essa história só havia sido publicada na revista Manchete, no início da década de 80. Ele anotou meu e-mail e, gentilmente, me enviou o conto digitado alguns dias depois. Agradeço muito a oportunidade de poder divulgar o nome deste grande escritor, que faz parte da história da literatura fantástica brasileira. Um abraço, Anderson dos Santos Costa. Cara, você sabia dessa história, cara?
Cara, sabia porque... Nós gravamos alguns mini-pods especiais, galera, que vão ao ar aí nos próximos dias, sobre Duna, né? Gravamos dois, na verdade. Vocês vão gostar pra caramba, cara. É uma dupla de podcasts, todos os mini-pod especiais, né? Só sobre o Duna. É, no primeiro eu gravei... A gente gravou, na verdade, com o Rafael, né? Rafael Pinho, meu primo, que é um crânio, assim, de literatura, especialmente literatura de ficção científica e excelente mestre de RPG. Ele já participou de alguns Desconstruindos e a gente focou nesse primeiro mini-pod especial sobre os livros, né? E sobre o world building, né? Sobre a construção de mundo de Duna, vocês vão adorar. Inclusive, é uma edição mais caprichada, né, Thiago? Que faremos.
Vai ser mais legalzinha.
E o segundo podcast do Duna, que vai sair um pouquinho antes da estreia do segundo filme, que vai ser em março, eu fiz com o Godir, que também o André Godir já participou aqui algumas vezes, e falamos sobre o cinema, sobre os filmes de Duna. Godir é uma enciclopédia cinematográfica, né? Então ficou muito legal. Então, ao gravar isso com eles, eu fiquei sabendo, já sabia, na verdade, o Calif, ele eu falei, pelo menos no que a gente gravou com o Rafael, que a tradução que o Jorge Luiz Califf fez do Duna é histórica. É, não tô querendo queimar as outras traduções, não, que eu acredito que estejam boas. É, embora não tenha lido, a gente sempre dá o crédito, né, cara? A gente só tira o crédito se a gente sabe que é ruim. Se ele não sabe, a gente sempre dá o crédito. Então, as traduções novas do Duna, tem um que acho que é pela Aleph e tal, eu acredito que esteja boa. Eu tenho fé que esteja boa. Mas a tradução da Nova Fronteira, que foi feita pelo Califf, cara, ela é histórica. Então, se você encontrar isso em sebo, eu tenho aqui, né, as minhas edições aí do Duna, antigas, né? E eu vou te falar, eu li parte da Nova Fronteira e vou te falar que, puta, tá demais. Eu não vou falar sobre o Duna aqui, porque a gente já gravou dois podcasts sobre ele, então não vou falar tanto. Mas é isso aí, cara. O Brasil é curioso. Ele tem uma tradição de ficção científica, cara, de literatura de ficção científica. Infelizmente, a ficção científica no Brasil, ela não alcançou, vamos dizer assim, não se tornou um gênero, né, grande, assim, sabe, tipo, de autores brasileiros. Eu não tenho certeza exatamente o motivo, mas o que eu posso ter certeza é que nós temos excelentes escritores de ficção científica, assim, de abater com qualquer escritor do mundo, né, cara? Enfim, eu sonho com um dia em que isso possa acontecer, cara. Isso já deveria ter acontecido. Na década de 70 a gente já tinha muita gente, exemplo do próprio Luiz Califf. Hoje em dia a gente tem, né, publicações. A gente gravou também um mini-pod especial que levar ao ar com a galera da revista Tackle, né, Thiago? Que na verdade pode tudo.
É verdade, cara.
Mas é principalmente ficção científica ali, né? E tem muita gente boa, né, cara, no mercado. Então é isso, cara. Nós temos uma tradição, sim, de ficção científica, apesar de que pouco divulgada, pouco conhecida. E o Jorge Luiz Califf é, sim, ainda vivo, né? Assim, então ele é, não é que ele foi, ele é um. Foi e é um expoente, né, do gênero.
Muito, muito foda. Eu sabia dessa história também do Clark aí, e cara, eu acho que é um orgulho, né, velho, pra gente ter um brasileiro, claro, que influenciou um dos grandes autores de ficção científica a fazer sua continuação, né, junto do seu maior clássico. É. Isso eu acho muito, muito, muito legal, cara. Muito legal o Anderson trazer essa história pra gente aqui. Muito bem, Dudu. Próximo e-mail, cara, Vitor Affer. Ele fala assim, ó, obrigado, Expor e Cabelo, por lerem meu e-mail. Escutei no horário do almoço e fiquei extremamente feliz e emocionado com a interação. Quero criar um universo em que os seres humanos confundem anjos com deuses, graças a uma artimanha dos demônios que povoam esse cenário fantástico. Estou procurando estudar mitologia e religião comparada. Podem me indicar um bom material de estudo sobre o tema? E poderiam me dar dicas de como condensar essas lendas e mitos de modo a formar uma história coesa? Devo seguir por esse caminho ou acham que é uma tarefa difícil de ser realizada? E aí, Dudu?
Muito bom, cara. Vamos lá. Primeiro, religião comparada e mitologia, cara, tem um nome que ele é clássico e tá na minha mente aqui, que é o nosso querido Joseph Campbell, né? E não é porque ele é clássico, nem porque eu gosto muito dele, não, mas é porque realmente ele foi um cara muito importante nessa área, né? E pra nossa sorte, a gente tem muita coisa dele traduzida. Então a gente tem, objetivamente, posso indicar não só O Herói de Mil Faces, que tem traduzido, é fácil de você encontrar. Eu até poderia indicar o livro O Poder do Mito, né? Mas é uma entrevista, né? Tanto é que tem até em vídeo, né? É dele com o Bill Moyers. Mas em termos de livros mais acadêmicos, tem o Herói de Mil Faces, mas também tem uma série de 4 livros. É muito legal, cara, que é Máscaras de Deus. Então é mitologia primitiva, mitologia ocidental, mitologia oriental, mitologia criativa. São esses 4 ali todos, assim, muito, mas muito legal, muito filosófico também, sabe, cara? Isso dá muitas ideias boas. Então eu recomendaria o Joseph Campbell e esses livros dele que tem todos em português. Então, claro que tem muito mais coisa, mas eu recomendo pra você começar, conhecer o trabalho do Campbell. E se você não conhece nada, comece assistindo a entrevista O Poder do Mito, né, que é o Bill Moyers que faz, Joseph Campbell, são 4 ou 5.
Sensacional essa entrevista, cara. Eu antes de assistir a entrevista, eu li o livro. Tem um livro grande, né, cara? Bonito o livro. Eu acho que até vale a pena adquirir o livro também, viu? Sim. Por mais que você assista a entrevista, vale a pena porque no livro tu pode recorrer a uma pergunta específica, o que ele falou exatamente naquele momento. Claro. O livro tem isso. É uma pura. O livro é uma transcrição
da entrevista.
Literal dessa entrevista. É. Isso, então. Isso. Mas vale muito a pena, cara. Muito legal.
Eu tenho não só, né? Eu tenho DVD, assim, sou grande fã. Agora, para se transformar, ele pergunta aqui, né? Como transformar, condensar essas lendas e mitos de forma a fazer com que a história fique coesa? Cara, eu acho que para você trazer verossimilhança a qualquer história, aí o Thiago vai, talvez, não sei como vai a sua opinião, mas talvez pensar em um primeiro momento menos nessa construção complexa do universo e pensar o teu enredo, nos teus personagens, principalmente no seu protagonista. A gente fala muito sobre isso aqui. Primeiro, delineia, veja qual é a história que você quer seguir. Pensa primeiro micro para depois ir pro macro. Quer dizer, pensar primeiro no personagem e qual é a jornada que ele vai passar. Aliás, faz todo sentido, né? Se ele for ler os livros do Campbell, né, talvez ele vá dar mais combustível ele pensar nessa jornada desse herói aí, né? E aí, beleza. Então, o que que precisa aparecer no mundo para responder essa jornada desse protagonista? Então, assim, o mundo, o universo, o cenário, ele tem que responder ao protagonista. Isso eu digo, é isso que eu tô falando aqui, falando sobre literatura, e realmente, tava pensando em literatura, exatamente o que o próprio Campbell fala sobre os mitos, né, cara? Que é o cenário responde à jornada do herói, né, cara? Aquele cenário tem que estar de acordo com a aventura, tem que ser uma aventura que o herói consiga, né? E faça parte do universo dele pra ele poder superar aquilo, né? Então, o principal é o herói. É engraçado porque tá tudo ligado aí, né? A pergunta que ele falou, Campbell, jornada.
Pode crer.
E a coisa toda, né? Então, assim, é isso, né? E a gente tá concordando com que, por exemplo, o próprio Assis Brasil fala, né, sobre o personagem poderoso, etc, que personagem. Então, eu parei assim, desencano um pouco de ficar tentando construir essa mitologia complexa, deixa isso pra depois. Cara, pensa no seu personagem, segue a tua história, e aí você vai desenvolvendo aos poucos, acho que ficaria mais fácil. Aí vai trazer uma verossimilhança.
Então, o que eu acho exatamente isso, Dudu, que é o seguinte, cara, o universo, ele serve à história, e não o contrário. Não é a história que tem que servir ao universo, entendeu? Então, é isso, cara, você só vai criar toda essa parte que tiver a ver com a história que você quer contar, entendeu? Porque senão tu vai criar muita coisa que você não vai usar. Ou, pior ainda, você vai criar uma porção de coisa e aí, já que você criou, você vai querer usar e aí que tua história vai virar uma colcha de retalho, assim, absurda, sabe? Tu não vai dizer coisa com coisa, vai colocar muita informação desnecessária e isso acaba afetando a narrativa no final. Então, eu acho que o que o Dudu falou tá perfeito, cara. Tem que realmente realmente focar na história que você quer contar, e o universo vai ser criado a partir dessa história que você quer contar. Isso aí. Entendeu? Sem muito estresse nisso, não. Beleza, Dudu?
Perfeito.
Faz curtinhas, então, Dudu. Primeira curtinha de hoje. O Cipriano lembra que falamos muito no Minipod sobre arquétipos, mas ele se pergunta se na hora de escrever podemos nos inspirar em parentes, familiares ou pessoas próximas. Ele considera esse um artifício útil e gostaria de saber a nossa opinião sobre o assunto.
Claro, mas claro que sim, você pode se inspirar em quem você quiser. Mas, lembrando que esses personagens verdadeiros também são arquétipos. Os arquétipos, galera, é o que eu tô te falando. Ninguém é o arquétipo endurecido a vida inteira. Os arquétipos, eles são flutuantes. Isso que o pessoal às vezes não entende, né? Assim, e você mesmo pode ser um herói um dia, você pode agir de forma vilanesca em alguma situação. Você outro dia pode, sei lá, fazer uma piada, uma brincadeira, assumir o arquétipo do pícaro, né? Que é o cara que geralmente é o alívio cômico da história. Né? Você pode se transformar e ser tipo o camaleão. Você pode ser a sombra de alguém, entendeu? Você pode ser um guardião de liberdade para dificultar alguém. Esses caras, um dia, um parente seu pode atuar como mentor, e no outro dia ele pode atuar como um guardião de limiar, que é um cara que dificulta você conseguir alguma coisa. Então é isso aí, os arquétipos são isso, né? Não são um caroço duro e engessado. Não é isso, vai depender da situação em que você se coloca. Então, claro, você obviamente pode se inspirar no mundo todo, em pessoas, claro, né, cara? Tá aí pra isso, né? Não só em parentes próximos, com pessoas distantes também, sem problema nenhum.
Exato. Cara, vou te falar uma coisa. Se ele falou que a gente fala muito de arquétipo aqui, cara, a tendência é que a gente passe a falar mais, viu? Eu tô numa pira agora, cara, de estudar Jung. Então, eu tô lendo muita coisa sobre Jung, cara, sobre as teorias dele e tal, e ele trabalha muita ideia de arquétipos,
ele,
né?
Ele que trouxe isso,
então,
né? Ele que sistematizou, né?
Exato. Ele que sistematizou. Na verdade, cara, eu tenho essas piras de vez em quando, né, cara? Me interessa por um assunto que eu estudo. Ano passado foi sobre contos, que aí eu fiquei estudando conto até que surgiu o curso de contos por causa dessa pira que eu tava de estudar sobre teoria do conto, né? E agora eu tô nessa de Jung, cara. Tô fazendo o curso de Jung, o caraca. Tá mó legal.
Maneiro, cara.
E aí, é muito... E é incrível como realmente essa parte de arquétipos pra literatura, cara, ela é... Não só pra literatura, né, assim, se for aplicar a teoria do Jung realmente para a vida, né?
Sim.
Mas a gente consegue ver isso muito claro na literatura, né, cara? E com certeza, quando tu fala que tu vai se inspirar nos seus conhecidos, beleza, mas não deixa, tu não tá deixando de se inspirar em arquétipos, porque eles são arquétipos também, né, cara?
Claro.
Eles vão vestir
a
essa
máscara, né?
Tá falando, a máscara do arquétipo, né?
Isso aí.
Pode crer, muito legal.
E a gente, você está estudando Jung, e bacana se você tiver paciência. Na verdade, melhor seria se antes você estudasse Freud e depois partir pro Jung, né? Porque os dois falam que são inimigos lá. Na verdade, os dois se complementam.
Eles tretaram, mas, cara, eles eram muito amigos.
Sim, tô falando, mas isso é zoeira. Porque, na verdade, os dois se complementam muito. Você considera que o Freud é um cara, assim, um pouco mais científico, um pouco mais pragmático, e o Jung trazia um certo componente um pouquinho mais espiritual pra coisa. Isso é muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E eu tô falando isso porque quando a gente fala, assim, por exemplo, essas religiões que são... tem um nome pra isso que tá me faltando agora, que tem incorporação de espíritos, por exemplo, né, cara? Tem várias religiões que trabalham com isso, né? Ao redor do mundo, sabe, cara? No Brasil se tem algumas religiões afro-brasileiras, o próprio espiritismo também, né? Tem várias, mas isso é muito comum, na verdade, inclusive em religiões indígenas, por exemplo, tal, né? E você pensa o seguinte, cara, o que muita gente, claro que eu não tô tirando o mérito da religião e de quem acredita, não é isso, né? Não tô falando de nenhum uma maneira, mas muita gente compreende quando o cara incorpora um espírito que, na verdade, o que ele fala, o que ele faz é isolar um arquétipo dentro dele. Ele isola de forma tão poderosa que ele perde a consciência. Então, assim, por exemplo, o arquétipo do mentor, por exemplo, você tem muito, né, o preto velho, por exemplo, né?
Sim,
então, assim,
exato.
você isola, né, o cara tá lá. Alguns médiuns, eles ficam conscientes, outros ficam inconscientes, por exemplo. No espiritismo também tem vários, né, vários que são mentores. mentores, outros que são mais, né, enfim, te dão outro tipo de conselho, que falam com você, etc. Mas, né, claro que vai ter gente que acredita, a gente respeita, a gente não tá aqui pra não falar nada disso. Também tem, existe essa leitura disso, né, o cara, ele isolou um arquétipo do mentor, de maneira que ele, que a tua mente, cara, você consegue encontrar as respostas, mas você não tá encontrando. Naquele momento, o mentor, ele incorpora completamente de uma maneira a ajudar os outros, entendeu, cara? Então, existe essa, essa leitura. Ah, galera, leitura a partir de Jung. Eu não estou dizendo que alguém está certo ou que está errado. Quer dizer, é uma leitura a partir de Jung, entendeu, cara? Então, eu tô falando isso pra vocês entenderem o quão poderoso isso é, entendeu, galera? Então, assim, exato, aí cara, fica nessa, não, porra, mas claro que não é o caso de ninguém aqui. Mas não vou estudar essas técnicas literárias que não tem nada a ver e tal. Porra, cara, a história humana é muito mais complexa do que a gente pensa. A gente tem mais é que aprender mesmo, né, cara?
Claro. Não, e assim, essa parada, cara, de arquétipo, ele é muito mais poderosa do que aparenta, né, cara? Claro. Porque ele tá junto com a gente, cara, há milênios, sabe? Tá sempre acompanhou a humanidade, cara. Claro. Então, é uma parada que é muito legal, cara. Muito legal mesmo. E eu tô bem empolgado, cara, com esse estudo. E assim, lógico, e é impossível, né? O estudo, lógico, que eu faço relação direta com a literatura. Então, isso que tá sendo mais legal, né, cara?
Perfeito, maravilha.
Muito bem, Dudu. Próxima curtinha, cara. Gabriel Mendes nos pergunta se, na nossa visão, devemos sentir na pele uma experiência antes de retratá-la nos nossos textos. Basta ter imaginação ou é preciso viver para escrever?
Cara, eu acho que não. Que você não precisa viver para escrever. É até porque, pô, imagina se você... Pô, como é que você vai contar a história de um serial killer, por exemplo, né? Você nunca vai poder viver essa situação, claro, né? Mas... olha só, uma coisa é você viver a situação, outra coisa é você estudar sobre ela. Isso você pode fazer, né? Então, assim, você não precisa viver, né? Mas você estuda esse exemplo do serial killer aí que eu falei. Claro que você não precisa ser um serial killer, porra, né? Mas você, se quer escrever sobre isso, você vai ver entrevistas, vai ler sobre, e você vai tentar entender, né? O que se passa na mente daquele... né, daquele personagem, né, daquela pessoa para construir o seu personagem. Aí sim, estudar sobre. Mas não viver aquela experiência necessariamente. Você pode viver uma experiência, claro, não tem problema não. Você vê uma experiência e tentar retratá-la. Mas a gente tem que pensar no seguinte também. Mesmo que eu viva uma experiência, o que eu vou retratar, uma ficção, é claro, você pode trazer um pouco trazer a sua emoção, mas vai ser alguma coisa que você vai ser uma lembrança reconstruída para funcionar na literatura, entendeu, cara? Então, eu tenho certeza lá que o Ernest Hemingway, que lutou a Primeira Guerra Mundial lá, que eu até estava citando esse livro quando a gente gravou sobre o Reeves. Lutou na Primeira Guerra Mundial, foi motorista de ambulância lá na frente italiana lá da Primeira Guerra. Ele escreveu um livro chamado Adeus às Armas, que não fala só sobre a guerra, fala sobre uma série de coisas, uma tragédia e tal, etc. Eu tenho certeza, claro, a experiência dele ajudou, mas ele pegou aquela experiência e construiu a história que ele queria contar. Tanto é que ela não é nem uma biografia, nem é uma história construída, um personagem, uma ficção. Então ele pegou aquela experiência e ele moldou aquela experiência. Então, pra trazer essa história, para envolver com o enredo, com personagens, etc. Então, é claro que não é, a ficção não é realidade nua e crua. A ficção é a realidade a partir de um filtro fictício que você está utilizando para levar aquela sua história para o público de forma que ele, né, tenha aquela experiência, né, literária, entendeu? Então, eu acho isso. Tem laboratórios interessantes de fazer, outros que talvez seja melhor você não fazer.
Fica só uma pesquisa, né, velho? Cara, eu concordo muito contigo, assim, eu acho que, cara, tem lógico, tem coisas que você pode ter vivido e aí você transpor isso para o texto, eu acho interessante. A gente tem vários casos aí que foram um grande sucesso, até revoluções na literatura. O caso do On the Road, do Kerouac, né? Ele viveu tudo aquilo e ele passa tudo pro papel de uma forma muito...
visceral?
Totalmente visceral, cara. E muito rápido, sabe? Um texto muito diferente. Então ele deixa a cabeça viajando e vai escrevendo tudo que vem à cabeça. E fez um texto aí que foi um grande sucesso.
Mas ele não selecionou o que ele queria contar? O que você acha?
É claro. Então claro. Eu tô falando. Não adianta. Tu vai passar por um filtro. É impossível não passar. E é isso que essa é a riqueza da literatura, né?
Isso.
Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente tem o Senhor dos Anéis, entendeu? Onde tudo é imaginado ali.
Claro.
Onde o Tolkien não foi até a Terra-média, visitou a Terra-média e escreveu aquelas coisas. Não. Ele, tudo ali foi imaginado. Então, eu acho que a literatura não se prende só à experiência. A experiência pode virar literatura? Pode. Mas não está limitado a isso. É muito maior do que isso. Muito mais do que isso.
Isso.
Muito bem, cara. Outro Gabriel na última curtinha de hoje. Gabriel... Guan Kundalini. Ele nos lembra que em um dos mini-pods, contos, o Dudu cita autores que são versáteis e que caminham por vários gêneros literários. Ele nos pergunta sobre como exercitar essa variedade e se há algum exercício que ele possa fazer nesse sentido. E aí, Dudu?
Ler, né? Ser eclético na leitura, eu acho que é um bom caminho, mas eu acho que isso não deve dar um passo maior que as pernas, sabe, cara? Eu acho que primeiro você tem que escrever, a gente tem que ter noção das nossas limitações. Por exemplo, eu sou um cara que não consigo escrever humor, coisas engraçadas e tal, eu não consigo, eu nunca fui bem e também não tenho interesse. Então, né, eu não me aventuro nessa área, né, cara? Então acho que você tem que se aventurar nas áreas que você domina e, claro, e dando um passo por vez, né? Então, assim, sei lá, no meu caso, por exemplo, o primeiro livro que foi, não que eu escrevi, mas que eu publiquei, né, foi Batalha do Apocalipse, que era uma coisa, por exemplo, o Ablon era um personagem que era muito meu, meu zona de conforto, né, cara, tipo, era um personagem que eu jogava RPG, um estilão, assim, meio fighter, meio paladino, sabe, uma coisa meio assim e tal. Aí depois, porra, já tateei ali, então o que que eu posso tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente? Filhos do Éden, aí eu trago vários personagens diferentes, como a Kyra, que é bem diferente do Ablon, Daniel, que é diferente da Kyra e do Ablon e tal. Depois, pô, em Santo Guerreiro, um personagem humano, né, que eu tava... Por incrível que pareça, minha zona de conforto ali era um personagem tipo mais imortal, né, cara? Os anjos e tudo, que pode mexer com coisas mais fantásticas. Aí Santo Guerreiro já é uma coisa humana, personagens que podem morrer com uma facada. Só pra dar um exemplo, um detalhe, né, de um traço da minha carreira. E eu fui aos pouquinhos, né? Enfim, fui aos pouquinhos avançando aí um passo de cada vez. Então acho que é isso. É ler, escrever e praticar a escrita, né? Mas sempre dando um passo de cada vez. Escreve uma história que você se sinta à vontade, beleza? Conseguiu? Escreve uma história que tenha traços, porque você quer mexer com... Você escreve fantasia, quer mexer com terror. Primeiro escreve uma história só de fantasia, que é tua zona de conforto. Depois, próxima história também de fantasia, mas insere um pouquinho de terror. E vai, aos pouquinhos, né, expandindo isso. Então, a dica é essa. E aos poucos, também lendo vários gêneros diferentes, pra você ter conhecimento. E aí, acredito que seja isso, Thiago.
É, eu também acho, Dudu, mas eu acho que eu vou um pouco... Eu acho que eu vou um pouco um passo atrás, sabe? Cara, eu acho que isso não tem que ser uma questão...
É, não. Sim, só porque ele perguntou.
Sabe, assim, eu acho assim, se você quiser escrever hoje, não sei, um terror, porque tu tá afim de escrever um terror, e depois, pô, vem uma ficção científica na tua cabeça.
Claro.
E tu quer, beleza, sabe? Assim, eu não acho... Agora, eu acho que tu não pode querer forçar a barra e querer ser versátil, entendeu? Essa busca pode te levar pra um abismo, sabe? De querer você forçar a barra. Não, ah, não, vou escrever algo completamente diferente. Isso aí vai ser pior. Claro. Então, assim, eu acho que... Não sei, mas no teu caso, tu escrevia lá, fantasia, vai, na tetralogia. E depois, cara, tu escreveu um bagulho que tu sempre gostou e tu sempre quis escrever, que era uma coisa histórica. Isso a gente já vê, a gente consegue ver isso no Eduardo do Batalha do Apocalipse. Depois, no próprio Filhos do Éden, como você trabalha a história nos teus livros, todos os teus livros, entendeu? Então, assim, já estava dentro de você isso. Então, você escrever um romance histórico, cara, é uma caminhada natural. Eu acho que isso tem que ser natural. O que não dá é pra tu querer forçar a barra, sabe?
Sim, mas o que eu acho que ele tá falando talvez não seja, talvez ele não tenha se expressado tão bem. Ele deve estar citando a questão que a gente falou sobre escritores profissionais, lembra? Que tem uma, tem uma missão pra escrever, pro cara vai escrever um livro assim sobre bonecas.
Tá, lembra? Que... Sim, mas aí eu acho que é isso. Aí é muito trabalho mesmo. Aí é pesquisa e trabalho.
Sim, então, trabalho
certo. Tem que saber escrever.
Ler muito. Né?
É isso aí.
Exercitar muito a própria escrita mesmo, escrevi bastante, e é isso, cara. E mais importante de tudo, se você está escrevendo aí, se alguém te contratou para escrever, como no caso desses escritórios que, né, não só sobre a história da bonequinha lá, da filha do Ricardo Erdi, mas como também, por exemplo, escritórios que escrevem livros do Tom Clancy, né? O Tom Clancy tinha isso também, ele não escrevia todos os livros, ele tinha lá como se fosse um selo lá dele que outros profissionais escreviam e tá tudo bem. Você tava, não é que era, a galera sabia que não era ele, mas era um estilão de livros de espionagem, etc e tudo. Mas aí você, porra, tem que saber trabalhar em equipe também, né? Que aí
exato.
O teu editor vai falar, olha, você não tá legal, você tem que... Um pré-requisito é você ser tolerante, né? E saber trabalhar em equipe, entender, né, o que o teu editor faz e tudo. Enfim, é muito trabalho, né? Mas é aquela velha história, né, cara? O Gabriel, eu não sei em que estágio da carreira ele está, eu não sei se é uma coisa pra se preocupar agora. A melhor coisa que você pode fazer agora, cara, é praticar, porra, escrever os seus contos, mesmo que não sejam publicados, né, cara? Enfim, e treinar. Exato. escrever aqui, né, o nosso concurso de sinopse, quando tiver a tentar, né, fazer essas coisas e tal.
É isso aí.
Isso mesmo, né? Perfeito.
Certinho. Muito bem, Dudu. Cara, lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardospor@gmail.com, lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar um pouquinho, porque nossa filha é um pouquinho grande, mas pode ficar tranquilo que uma hora a gente vai ler o seu e-mail.
Beleza? Quem se tiver à vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/eduardospor. E finalmente, vou finalizar aqui, de novo, parabenizando a todos que participaram do concurso de sinopses e também os nossos vencedores aí, né? Os semifinalistas, os finalistas e o Atos aí que ganhou o grande prêmio. Beleza, Thiago?
Muito bem. Valeu, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.